Boa noite, eu sou o Xisto Bueno.
Eu sou o Dudu.
E esse é o Sala de Rock.
Número 50.
É o Sala de Rock, hoje especial, né? Casos de famosos. The Doors. Temos aqui a Ieda Barros, nossa superintendente da Rádio Assembleia.
Hoje é Sala
Boa
The
noite,
Doors.
Boa noite, gente.
Sala The Doors.
E para abrir o programa, nós tivemos. Só para falar, para abrir o programa, tivemos Alabama Song, da banda homenageada do dia, que é The Doors. Um pedido, uma determinação da nossa superintendente Ieda, que está conosco hoje.
Obrigada.
E também a Daniel,
atender,
seja muito bem-vindo.
Fala no microfone, Tchê.
Muito obrigado pelo convite, gente.
Gente, é jornalista de assessoria, sabe? Não...
Se apresenta.
Boa noite, gente. Meu nome é Daniel Escobar, eu tô aqui...
Famoso por ser marido da Ieda.
Famoso, né? Mais famoso por ser marido da Ieda Barros. E aqui, feliz por aprender um pouco de rock hoje aqui com vocês.
Que é isso, cara? Eu soube que tu vai dar aula pra gente?
Não,
é
não, verdade. Vim pra aprender. Hoje eu vim aqui pra escutar aqui e aprender um pouquinho com
vocês. Não, nada disso. Eu tô aqui pra aprender hoje com vocês.
Então, não é The Doors, mas tudo bem, né? Que ele gosta de outro, né?
The Doors, aquela banda que durou de 65 a 73. Fala mais, Xisto, você que é a nossa enciclopédia do rock.
Na verdade, The Doors durou até com a formação original, um pouquinho menos.
Uh-huh.
Que o Jim Morrison morreu em 69. Inclusive, eu tive o privilégio de visitar o túmulo dele quando estive em Paris. E de todo o cemitério de Père Lachaise, o túmulo do Jim Morrison é de longe o mais visitado. Você encontra algumas pessoas... Ah, do Jim Morrison e do Oscar Wilde, né? Mas o Jim Morrison é uma coisa assim diferenciada, tanto que os fãs loucos para levar um pedacinho do túmulo, o cemitério foi obrigado até a cercar para que ninguém chegasse muito em cima.
Eu tava fazendo aqui as contas, ele é mais ou menos um daqueles que entrou no mito dos 27?
Oi?
Ele é mais um do mito dos 27?
Isso.
JM também.
Oi?
Engole. JM também. Tipo, Jimmy, entendeu? Ah, a galera da Jimmy Joplin.
Jimi Hendrix,
do J, alguma coisa dos 27.
Mais um deles. Mas ainda fala pra gente, você pediu pra quem a gente fez esse programa sobre The Doors, de onde vem essa paixão, esse gosto pelo The Doors?
Então, eu sou uma pessoa que não é muito eclética, entendeu? O que eu gosto de ouvir o tempo todo, né? Teve uma época que eu tive uma loucura, assim, só queria escutar The Doors. Aí eu escutava no carro, no trabalho, em casa, assim, tudo.
De verdade era um inferno, viu? Na época a gente não ouvia, não conseguia ouvir outra coisa, é verdade. Mas... ouvi Black Sabbath, não. Ouvi, não, pelo amor de Deus, não ouvi pelo menos alguma coisa nacional. Não, é The Doors.
Aí ele falou que o Daniel falou assim, pelo amor de Deus, Edu, Jim Morrison vai baixar aqui pra falar com você pra parar de tocar a música dele, que você não tá parando de tocar. Então assim, pintou do nada, eu conheci, né, e gostei muito, aliás, eu acho... Não é porque eu sou fã, mas ele é, assim, é o único, né? Eu acho assim, que nenhuma banda, nada, nem ninguém se parece com The Doors, assim.
Já que você falou que é muito eclética e que...
Não muito eclética.
Desculpa, não é muito eclética, que ouve aquilo, né? Como foi que você conheceu The Doors?
Cara, eu tava na faculdade, né? Na faculdade a gente escuta de tudo, né? A gente ouve de tudo, tem todos os tipos de tribos, né? Na universidade, lá em São Paulo, principalmente São Paulo, né? E aí a galera, né, tinha a turminha que gostava de tal coisa, outro de honor, e tinha a galera que era assim, fã do The Doors. E eu me identifiquei com eles e comecei a ouvir, desde então. Mas eu atormentei mesmo quando eu retomei, porque eu vi, depois eu vi outros e tal, então eu retomei logo no começo do casamento com o Daniel, foi aí que ele ficou enlouquecido. Mas assim, é, exatamente. Mas assim, eu sempre gostei de ouvir muito, assim, a gente tem vários álbuns dele.
Tá. Durante a vida, o Jim Morrison foi responsável provavelmente por muitas separações. Jim Morrison é aquele cara bonitão, tá? Muito sexy, com um jeito de dançar, assim, que deixava Elvis Presley parecendo um padre. Só que acho que ele nunca podia imaginar que, tanto tempo depois de morto, ele quase ia causar mais uma separação.
Exatamente, mas é só pelo som.
Mas eu sempre gostei de Doors também. É que, assim, a Ieda tem esse hábito de gostar de alguma coisa muito e aí ouvir
até... Por isso
até...
que eu gosto de você, meu amor.
Uau.
Tá enjoado, bom.
Agora, aí Daniel, agora tem música romântica. Esse é o namoro no rádio.
É a hora de Light My Fire? Não.
Eu vou contar pra vocês. Eu odiava The Doors. Eu detestava The Doors por conta de Light My Fire. Light My Fire, quando eu vi a primeira vez, achei maravilhoso. Até começar aquele inferno daquele piano elétrico que passa 48 minutos fazendo... Eu odiava aquilo ali. Aí por conta dessa música, da parte instrumentada dela, eu criei uma birra com o The Doors que eu falei, não gosto disso. E isso foi há pouco tempo, eu devia ter uns 12 ou 13 anos, né? Esse jovem que eu sou.
Lógico.
Quando foi que eu resolvi ouvir The Doors? Estava um dia eu e minha filha no shopping. Eu vi você falando que estava nas Americanas, comprando CD, sim, DVD, tal, tal, tal. Há muitos anos, eu e Daniela, nas Americanas, encontrei uma coletânea do The Doors. Eu falei, vou comprar para poder ouvir e falar mal. Falei, eu quero falar mal com propriedade. Me apaixonei. Tá? Desde então, eu passei a ver The Doors com outros olhos. Fui procurar conhecer um pouco mais. E eu falei, nada é pior que o preconceito. Mas... vamos ouvir música?
Vamos ouvir mais uma? Toca aí, Gisele. Touch Me.
Touch Me.
Come on, come on, come on, come on. Now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made?
Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars.
Nós acabamos de ouvir Touch Me do The Doors nesse programa especial sobre essa banda que influenciou gerações e que tem uma formação muito diversificada. Eu não sei, vocês assistiram o filme, acredito, né?
Assistiram.
Com o Jim Morrison sendo vivido pelo Val Kilmer. Eu ouvi esse filme também algumas vezes e eu tenho sempre a convicção que o Val Kilmer é o Jim Morrison.
É incrível como ele entrou no personagem, né, cara? Aquele, é porque foi Oliver Stone? Oliver Stone. Então,
diz a lenda que ele teve que fazer terapia pra poder perder o Jim Morrison depois. Diz a lenda.
Não, mas ele tava muito bom. Assim, eu não gosto dele como ator, mas nesse filme ele tava fantástico.
Sim, e uma coisa interessantíssima desse filme é que ele mostra de forma muito boa a formação da banda. Pra você ver, ele tinha... Bom, primeiro, Jim Morrison nem músico era. Jim Morrison era um acadêmico de audiovisual. Ele fazia cinema na UCLA.
Né?
Era um poeta, né?
Ele era um poeta. E também ele foi juntou com os amigos que um dos caras tinha formação totalmente erudita. Por isso esse piano meio louco, às vezes, que aparece aí. Cara, o pianista dele, tem que dizer, tinha formação erudita e o cara tocava bar. Não sou erudito, mas barroco também.
O Manzarek.
Eu não sei o nome deles, é Manzarek?
Manzarek.
Outra coisa muito curiosa. Foi uma banda que optou por não ter baixo.
Eu ia falar isso agora. Ele ia no teclado, né? Usava o som do baixo. No...
E eles convidavam para as gravações uns baixistas. Inclusive, o que convenceu o Jim Morrison a voltar de Paris para gravar o último disco foi o seguinte... O produtor deles virou e falou bem, ligou, conversou, ele não queria, estava chapado lá em Paris, né, totalmente depressivo. Aí ele falou bem assim, Jim, volta, fulano de tal, que era baixista do Elvis Presley, falou, vai tocar com a gente. Foi e convenceu ele. Ele voltou pra gravar esse disco, disse que ele ficava babando no carro. Falou assim, meu Deus, eu tô cantando com o baixista do Elvis Presley. Pra você ver, né? Um mito também tem seus ídolos. É uma coisa que é muito bacana. A gente vê a figura do Jim Morrison assim, fala assim, quem são os ídolos desse cara? Além da literatura que ele tem, os ícones dele, forte, como Jack Kerouac e outros mais. Né? Você vê, o baixista do Elvis Presley, que é o famoso quem?
Daniel?
Ninguém sabe o nome do cara.
Não, não tem ideia.
Nem Daniel
não,
sabe, não, então esquece.
Daniel não sabe.
Não.
Se Daniel não sabe, não, né, sei, nem não, procure não, no não. Google. Não. É ele que alimenta o Google, então esquece.
Você falou aí o xisto do filme? Mas tem um ator nacional, ator brasileiro, mandando bem como o Jim Morrison, que é o Heriberto Leão.
Você sabe que não é a biografia, né? É muito louca aquela peça que ele tá fazendo.
Eu ainda não vi sobre... Eu só vi que ele tá atuando muito bem, né? Tá com uma voz boa cantando
ele
também.
Ele canta, inclusive.
Agora eu não cheguei a ler o resumo.
Eu vi mais ou menos o que é, assim, tipo... Ele é João Mota, se não me engano... Ele vai no túmulo, onde o Xisto foi, e lá ele vai se matar. Ele tá com o revólver, mais ou menos assim a história. Tipo assim, que ele tem uma alucinação, é fanático pelo Jim Morrison. E aí chega lá, parece que ele encontra o Jim Morrison. Entendeu? Então, tipo assim, tem toda uma loucura ali, e ele se transforma em
muito
Morrison.
Muito LSD na história,
é muito,
hein?
Muito, muito.
O que eu acho que deve ser massa também, né? Eu cheguei a ver
deve ser bem interessante.
Uma outra peça mais ou menos nesse sentido, só que sobre os Beatles, no caso, sobre o assassino do John Lennon. E foi muito legal, tipo, eles viajaram, sabe, pra chegar no texto que eles chegaram, mas ficou legal. Eu acho que essa do Heriberto Leão também deve estar boa.
Tô louco pra ver.
Tá em cartaz lá em São Paulo,
vamos,
né, toda quinta-feira.
Vamos tentar trazer pra cá.
Eu acho mais fácil a gente ir pra lá. Então, vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir mais uma?
Vamos lá, vamos de música então, que... A gente veio aqui pra comer pizza ou pra... Opa, quer dizer, a gente veio aqui pra...
Toma essa, Gabriel Barros.
Ó, Gabriel, Crystal Ship. Eu trouxe pra todo mundo, viu? Você tá aqui.
Like to have another kiss, another flashing chance, and listen.
When we get back, I'll jump up now.
boa noite, esse é o Sala de Rock. Estamos aqui de volta ao vivo nesse programa sobre The Doors. E nós acabamos de ouvir o que, Gisele?
A gente acabou de ouvir...
Ouvimos Strange Days e abrindo o bloco The Crystal Ship.
Este é o Sala de Rock.
Falávamos aqui no intervalo sobre o que mesmo? Entre pizzas e refrigerantes?
Sobre
e...
o Bob... Bob Marley. Eu tô agora meio malucado aqui.
É a próxima.
O Bon Jovi ter chupado
sobre... Exato. Eu não sei se vocês notaram, mas o início dessa música tem uma coisa que lembra muito uma música do Bon Jovi. Não se assustem se vocês descobrirem Qual mais é? Hora menos hora. Ah, não lembro. Tá. A gente, daqui a pouco a gente vai lembrar o nome.
Pra ele, hein? Foi mal.
Não, ídolo é ídolo. Ó. O povo copia sem piedade. Né? E pronto, toma aqui esse negócio.
Peraí, eu vou pedir pra enciclopédia humana falar aqui sobre Bon Jovi.
Uma coisa interessante que o X tinha levantado anteriormente foi o seguinte. O fato do Doors não ter um baixista, né? Oficial na formação. E é bem interessante que o Doors tem várias linhas de baixo muito, muito bacanas, né? Você pega Love Me Two Times, Ella a Woman, né? São músicas que tem umas linhas de baixo muito bacanas, bem marcantes. E apesar disso, eu falo isso até porque eu costumei já...
Ele é baixista, gente.
Que legal.
Eu tocava baixo e...
Eu baixei,
né? E aí, entre outros...
A gaita também te mandava bem.
Também.
Eu sempre achei que ela quis te namorar no começo por causa da bike, hein?
Não.
Bike vem muito depois.
Poxa vida.
Que história de bike é essa?
Ele anda de bike no momento, pela barriga, você tá percebendo que ele não está andando.
Não.
Mas ele vai voltar.
Mas eu continuo ouvindo rock.
Sim, porque é o quanto vale.
Exatamente.
Ouvindo Doors, né?
Ouvindo Doors.
Depois de ter sobrevivido ao bombardeio.
Mas falando das linhas de baixo, eu concordo contigo. Tem umas coisas bem diferenciadas, bem interessantes. Né? Inclusive no álbum dele, The Morrison Hotel, que é uma pegada mais blues, uma coisa mais puxada, o baixo é extremamente marcante. Muito embora você tenha o piano elétrico, que essa desgraça desse piano não some nunca, né? Não, brincadeira, acho bacana até. Mas o baixo lá, em que pese não seja dele, seja de convidados, é uma coisa muito interessante mesmo.
Eu acho que o Doors, o lance do Doors é o seguinte, as bandas, né, elas têm formações, você consegue reunir pessoas que são, assim, únicas, né, e você tem o Jim Morrison com um timbre de voz único, né, super marcante, aquele piano, né, que é
irritante, né?
Ele é, por vezes, irritante, tem essa questão toda do lance psicodélico, né, que ele vai do psicodélico, passa por essa questão meio do blues, chega às vezes, barra no hard rock, ali no Morrison Hotel, né? Eles Sim. chegam próximo de um hard rock. Então, você vê, o Doors, ele é uma banda que ela foi ao longo do tempo, apesar de uma curta carreira, né? Foi ali de praticamente 10 anos, né, de carreira, né? Entre o início,
até a morte dele.
Do Jim Morrison, foram 10 anos de carreira. Então, uma carreira curta, né? Bem marcante de grandes ídolos, né? Você pega ali a Amy Winehouse, né? O Jimi Hendrix, né? A Janis Joplin. Todos ídolos, assim, que tiveram carreiras meteóricas e que foram do estrelato ao fim em um tempo curtíssimo, né? E deixaram um legado fantástico, né?
Sim.
Então, eu acho que uma das principais características do Doors, eu acho que o que é uma coisa que sempre me chamou a atenção foi essa mistura de diferentes influências. Então você tem ali o blues presente, você tem o folk, exatamente, muito presente, o folk americano presente também ali, essa questão bem psicodélica, né, que talvez tenha também ali, depois você vai achar presente em bandas até europeias como o Pink Floyd ou o Jethro Tull, que também tem linhas psicodélicas mais próprias deles, né, mas que também estão ali presentes no Doors.
Isso.
E que eu acho que vieram depois também, tá?
Você se incomoda com a flautinha do Jethro Tull?
Não, de modo algum. De modo algum.
Não, flautinha.
Eu acho o Jethro Tull uma banda fabulosa, não. Inclusive. Bom, e só para avisar, nós estamos falando ao vivo pelo... não temos periscope funcionante, mas temos Facebook, estamos transmitindo... Está no periscope também, né? Mentira, estamos aqui pelo Periscope, pelo Facebook, nós também
CNN.
Estamos transmitindo ao vivo pela CNN, pela N, não sei o que,
as portas do Japão.
Estamos pela Teval.
Né? E a TVAL também, ela queria, mas não tinha espaço na nossa programação.
Não liberou as exclusividades.
A gente conversa depois, vamos ver se eles merecem.
Vamos pro intervalo? Tá.
Não, vamos falar, conversar um pouquinho mais.
Tudo bem.
Vamos bater papo.
Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês sabiam que o Jim Morrison era médio, né? Vocês sabiam disso?
É mesmo?
É.
Eu não sabia.
Isso é uma curiosidade que eu queria contar aqui. Ele, não sei se vocês lembram daquela história de montar serpente no deserto, aquelas danças, né, que ele fazia, meio índio, né? Ele tinha desde a infância, ele tem um amigo imaginário que perseguiu, né? Que acompanhou ele até o final, até isso, a morte dele.
Isso que você está falando, inclusive, no filme, o índio, que é falado de uma forma mais discreta.
Desde a infância dele, isso. Então, assim, desde criança que ele vê esse índio, que ele conversa com o índio, então ele tem essas... Aquelas loucuras de dançar feito índia, tudo tem tudo a ver. Não era só
tem, inclusive,
droga, né?
Sim, tem inclusive uma música do The Doors, que no filme eles cantam essa música no deserto, quando eles vão pra lá, que eles chapam totalmente. Que essa música não tem instrumentação, eles só cantam e ficam os ó no fundo... Que é praticamente um ritual indígena aquilo ali. Exatamente. Praticamente isso.
Então ele tem essa ligação muito forte com os índios, né? Com esse índio, no caso, com a cultura, por conta dessa mediunidade que ele tem desde a infância. Então, assim, é o mesmo desde quando ele era criança. Eu acho muito louco essa história. Porque falaram, não, ele dança desse jeito, ele faz isso, ele vê coisas, vê gente porque ele tá usando droga. Não. Então, ele pode ter visto mais vezes, mas não foi o caso. É uma coisa que acompanhou ele desde a infância.
De repente, o
Jim Morrison era tímido, né?
Sim, ele parecia muito tímido. Né? E talvez até por isso, tanta droga, tanta coisa pelo caminho. Né? E o índio provavelmente era por conta dessa mediunidade dele. Agora os elefantes roxos, o jacaré
não,
que voa,
ele foi
né?
aquele ali. Tem um que ele monta a serpente, né? Que ele fala, que ele dança no deserto, como você falou, né?
Sim.
Então, essa parte aí que eles, no filme, que eles deixam, que eles passam por, né? Um passão, né? A respeito desse assunto. Não é muito nítido no filme essa parte. Mas é uma história que é verídica.
E o Jim Morrison, no final das contas, ficou incomodado, né? Teve aquela fase que vários astros passam, né? De vir do anonimato ao estrelato e em um determinado momento... Ele fica incomodado com aquilo também, né? E aí ele fica um tempo recluso, teve brigas com a mídia, né? Teve várias polêmicas.
Foi preso.
Várias polêmicas, né, que envolveram ele por conta do comportamento dele, né?
Sim, e nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, já entraram duas ouvintes nossas que são...
A Mônica e a Noêmia?
Não, Mônica e a Karen. Karen mandando um boa noite. Boa noite, amor. Obrigado por sempre nos ouvir e nunca nos deixar sozinhos. Né? Ao menos um ouvinte nós sempre temos. E Mônica também está sempre conosco. Obrigado, ó, meninas.
Qual que entregou hoje com audiência alta, tá?
Bom, vamos de música então?
De intervalo.
Vamos para o intervalo, então. Vai lá.
Você pode ver o que a Assembleia faz. Pode ouvir o que ela tem a dizer. E ler o que ela quer te contar. Acompanhar a Assembleia e exercer seu papel de cidadão. Fique por dentro de projetos, debates e leis que mudam a sua vida pelos nossos canais de comunicação. E coloque a Assembleia na sua programação. Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece.
O que é Colégio de Líderes? É o órgão da Assembleia Legislativa constituído pelos líderes da maioria e da minoria dos deputados e das bancadas dos blocos parlamentares. O presidente da Assembleia ou a maioria dos componentes do Colégio de Líderes tem o poder de convocar as reuniões ordinárias às terças-feiras. Compete ao Colégio de Líderes comandar os trabalhos da consultoria técnico-jurídica da mesa diretora, nas atribuições referentes ao processo legislativo. Também examinar as matérias em condições de tramitar na ordem do dia. E ainda propor a constituição de comissões especiais, convocar sessões extraordinárias e secretas. Pergunte ao Saiba Mais, pauta@l.mt.gov.br.
Minuto do Consumidor. Conheça seus deveres, busque seus direitos.
Olá, sabe aqueles centavos na conta que muitas vezes é arredondada para mais, a fim de se chegar a um valor exato e facilitar o troco? Pois é, o advogado Dori Bucô explica que o consumidor tem direito a receber o valor exato.
Todo troco, todo preço, toda oferta, quando vai ser divulgada, a empresa tem que pensar exatamente no troco, porque a gente enxerga R$ 8,99, R$ 8,90. Se a empresa não devolver para você ou o 1 centavo ou os 10 centavos, isso vai causar o chamado empobrecimento indevido para o consumidor e enriquecimento ilícito para a empresa. Então, a estratégia de marketing tem que vir acompanhada de moedas para devolver.
Se o troco for dado em balinhas ou algum vale-compra do estabelecimento comercial, por exemplo, o consumidor pode se recusar e exigir o valor exato e em dinheiro. Com colaboração de Isabela Vargas, do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Minuto do Consumidor. Conheça seus deveres, busque seus direitos.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Take a long holiday. storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out of loan. Riders on the storm.
Boa noite, esse é o Sala de Rock, nós estamos com esse programa de número 50 dessa vez, e com um programa muito especial homenageando nada mais nada menos que a banda, a inimitável banda The Doors. A inimitável, inigualável.
Pode ser inimitável, inigualável, mas eles imitaram,
É polêmica no ar, polêmica no ar, polêmica no ar.
Daqui a pouco.
Tá?
Polêmica no ar, o Dudu tá querendo dizer aqui pra gente uma coisa importante. Repita,
não,
Dudu.
Eu vou dizer depois
YouTuber
que a
tímido.
Gente foi pra, que a gente for pra próxima saída de música, aí, eu vou, aí é que eu vou dizer. Então, deixa quieto por enquanto, guarda esse telefone da minha... Tira o telefone da minha cara, bota pra Ieda de volta.
Vou mantê-lo um pouco mais no ar, pra que você seja mais visto.
Ok, então esse é o programa de número 50, o programa do The Doors. Coincidiu, né, ser o programa especial do The Doors. Programa de número 50, e com a Ieda Barros aqui, nossa superintendente de rádio, que veio dar essa prestigiada aqui, o marido dela, o Daniel.
Mais conhecido como Daniel Escobar, o marido
Daniel
da Ieda.
Daniel Escobar, o marido da Ieda.
Para quem não conhece, está nos vendo, essa é a Ieda, tá? E Daniel.
Exatamente. Okay? Estamos ao vivo no Facebook, facebook.com/saladerock. Só entra lá que a gente tá com um videozinho pra você ver nossas caras feias tirando da Ieda.
Aproveitar obrigada, também, junto a centena de ouvintes que nós temos essa noite, também mandar um abraço pro René Dios, jornalista também, que tá acompanhando a sala hoje. Também gosta de rock, é gaiteiro.
Que bacana.
Valeu, René.
Um ouvinte no internacional, ouvindo direto do Principado de Astorga, lá no Paraná. Gabriel Lucas, mandando um abraço para o Léo e para a Thalita. Beijos, beijos. Fala, Xisto.
Estou me alimentando agora, fala aí.
Gabriel, aproveitar que você está ouvindo a gente agora, o Xisto está com um pedaço de pizza dentro da boca, e isso significa que ele está comendo e que você não está. Pelo menos aqui, a pizza boa da gente.
É.
Patrocínio da Ieda Barros.
Prometido, nossa... promessa cumprida. Né?
É, a gente pode parar agora de
encher segunda...
O ouvinte pode mandar pra
Gabriel,
gente também o WhatsApp.
Só para falar pro Gabriel.
Fala aí.
Ieda trouxe pra gente uma coleção completa das cervejas Três Lobos. Tá? Os quatro tipos que ela costuma fazer com o rótulo do deserto e mais outros três. Bebemos todas, depois dessa a gente pode tomar qualquer coisa aqui. Mentira, gente, mentira, mentira. Olha a cara de susto dela.
Tipo, surpreendente, levantando no mau caminho, né?
Pois, mas vamos lá. The Doors, linhas de baixo, poesia. Só que é o seguinte, a gente fala muito do The Doors lembrando do Jim Morrison, né? E tem que dizer o seguinte, tinham mais três caras com ele.
Eram o Ray Manzarek Jr., que era
o tecladista.
O John Densmore, que era o baterista. E o cabinha lá da guitarra, né, que é o Robbie Krieger.
E coisa que pouca gente sabe, o Robbie Krieger, ele foi o cara que escreveu algumas das músicas mais famosas do The Doors.
Sim.
É dele, Light My Fire. é dele, LA Woman, salvo engano, tá? É dele, Love Her Madly, que é uma que eu gosto muito. Então, ele muitas vezes é esquecido, porque quem aparece, obviamente, é o vocal, mas é um puta cara também. Foi importantíssimo pra banda, importantíssimo. E o Luiz Brizola pedindo pra poder avisar todos os convidados que amanhã eles vão tocar músicas do The Doors no Mosteiro Bar, tá? Vai ter uma parada...
Onde é que fica o Mosteiro
Bar? O Mosteiro Bar fica naquela ruinha onde antigamente ficava a... Meu Deus, Alzheimer chegou aqui e deu uma perda.
O Mosteiro
agora.
Seria isso? Você errou do Mosteiro?
É. Naquela rua da boate sertaneja lá, que na esquina tinha...
Vale.
Isso, Gerônimo. Tinha outra boate ali na esquina, que foi Café Cancun, foi um monte de coisa. Fica um pouco mais pra frente. Tá, ali tem um Mosteiro Bar. Vai ter um evento lá amanhã, acho que com 3 ou 4 bandas, vai rolar The Doors, vai rolar um blusão, vai ser uma coisa muito bacana.
E o Brizola manda bem, hein?
Onde que a gente deixa as crianças?
Olha, mais um abraço aqui pro Caio de Taperoá, na Bahia.
Bota
uma audiência
grande
aqui, hein? Sala de rock.
Uma coisa legal, acho que você tava mencionando dos remanescentes do The Doors, né? Pós-morte do Jim Morrison, né? É que eles voltaram, eles continuaram fazendo shows, né? Eles fizeram mais alguns shows, depois, já nos anos 2000, eles tocaram com vários vocalistas diferentes, né? Inclusive o vocalista do The Cult foi frontman do The Doors, né, naquela mesma época, e várias outras pessoas também. Até que a banda entrou em uma série de brigas judiciais, né? Houve aí uma briga pelos direitos autorais, né, do nome The Doors, que o baterista não tinha sido convidado para fazer shows com a banda naquela mesma época. E aí os caras falaram que ele não tinha sido, que ele havia sido convidado e que ele, por questões de saúde, não ia fazer os shows e tal, tudo mais. Mas aí depois ele, no final das contas, falou que ele não tinha sido convidado e acabou entrando junto com a família do Jim Morrison na justiça para impedir que os dois outros caras, né, o Masarek e o
Krieger,
pudesse usar o nome The Doors. Eles, naquela época, eles tocavam com o The Doors of the 21st Century.
Eu disse, okay. Não disse?
Você falou.
Eu disse. Sim.
E Kleber Dias também está conosco agora pelo Facebook. Abraço, Clebão, também outro parceiro aqui do Sala de Rock. Valeu, irmãozinho.
Me diz uma coisa, vocês passaram um tempo fora do país, né? Uhum. Vocês moraram um tempo lá no Reino Unido. Na Irlanda. Que é separada, na Irlanda do Norte, na Irlanda mesmo.
Irlanda, República da Irlanda.
Vocês ouviam The Doors lá? O que vocês ouviam de música lá?
Olha, a gente foi uma época muito louca, assim, entendeu? Foi uma época muito doida, assim, que a gente morou fora, e a gente não tinha filho, né? E a gente teve várias, como eu falei, na faculdade tivemos várias tribos, a gente tinha uma infinidade de nacionalidades que eram nossos amigos. Então a gente ouviu de tudo.
E lá realmente tem de tudo, né?
Não, a gente teve uma festa que a gente fez em casa, a gente morava com um casal de húngaros, né? E a gente fez uma festa em casa.
Não tinha pônei na festa.
Não tinha pônei na festa. Né, anão? Né? O anão não foi, né? Aí a gente...
Já ia perguntar do anão.
Não, nem o anão, nem o pônei.
Não foi. E a gente, tipo assim, eu me surpreendi porque tinha, do trabalho dele e do meu, que a gente chamou, tinha, me ajuda, Daniel, italiano, israelense, não é?
Ele era israelense.
Chinês, alemão, espanhol... irlandês, brasileiro, húngaro, francês, aquele que trabalhou com o Peter. Olha, assim, eu cheguei na minha casa, assim, sabe quando você vai falar assim, meu Deus? Tipo assim, isso é globalização, essa é brincadeira, entendeu? Era muita gente de várias nacionalidades.
Você começava a frase numa língua e passava por outra, mais outra, terminava
não,
em outra.
Não, era muito engraçado, porque assim, todo mundo falando inglês e todo mundo com sotaque, muito engraçado. Tipo, o indiano falava de um jeito, o chinês falava de outro, entendeu? Assim, então era muito. E todo mundo se entendia, sabe? Isso foi muito legal.
E na hora
legal.
De juntar essa galera toda pra música, o que que rolava?
A gente escutou, olha, vou falar um negócio pra você.
E tem uma banda que você indicou aqui, eu até esqueci de trazer, ainda não tive oportunidade, na verdade. Você conheceu essa banda lá?
Teen Lizzy?
Ah, Teen Lizzy? É. Uh-huh. Tem uma estátua do...
Ah, cara, esse negócio que o X tava falando era muito legal. Naquela época eu trabalhei num hotel carregando piano.
Carregando piano, arrumando lâmpada.
E aí, na frente do hotel, que eu trabalhei, tinha uma estátua do Phil Lynott, que foi baixista e vocalista do Thin Lizzy também. E assim como o Jim Morrison, também teve uma carreira meteórica, e o médico disse que ele morreu do seu estilo de vida, que ele também... Bebidas, farras, drogas,
ele,
né?
Ele era irlandês mesmo, né? E Sim. Ele era, assim, foi o primeiro irlandês negro, né?
A fazer sucesso.
Então, assim, as pessoas... Porque lá é muito raro, né? Então, e ele fez muito sucesso. Depois você dá uma olhadinha. Nossa,
ele era de pai brasileiro. Pai dele era brasileiro.
Era?
Pai do Phil Lynott era brasileiro.
E nos programas de fim de ano a gente vai trazer eles pra cá. Vamos de mais The Doors?
Vamos de música?
Vamos de música?
Vamos ouvir o quê?
Agora sim, hora da polêmica. Vamos ouvir Hello, I Love You, do The Doors. E na volta a gente comenta a polêmica aí que aconteceu.
Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. We'll be right back.
remember. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all the time, all day and all the night. All day and all the night. All day and all the night.
E estamos nós aqui de volta com Sala de Rock, depois de ouvir The Kinks cantando All Day, All of the Night. Antes dela, Hello, I Love You, Don't You Tell Me Your Name, música do The Doors. E essa segunda foi o alvo da pendenga entre The Kinks e The Doors.
E minha e do...
Isso, e...
E nossa, mais modernamente, Ieda, né? Entre Ieda e Dudu.
É claro que a Ieda ganhou, apesar de estar errada.
Que fique bem claro, né?
Que fique bem claro.
Fique bem claro.
Que é o seguinte, essa música é de 64, dos The Kinks, né? All Day and All of the Night. E os The Doors chuparam ela. Opa, pode falar essa palavra.
Mario!
Essa música foi chupada pelos Doors, né? Que fizeram aí, como você ouviu antes dela.
Foi inspirada. Inspirada.
Não, mas foi decidido. Pode falar que plagiou, porque foi decidido na justiça. Os tribunais do Reino Unido deram grande causa.
Olha, cara. Tribunal, o que que juiz entende de música?
Exatamente, isso.
Juiz entende de lei, de direito. É. Os caras sacam nada disso aí, não, irmão. Que há, rapaz?
Isso.
Agora, brincadeiras à parte. Nós tivemos também o Gypsy King sendo processado pelo sei lá quem aqui no Brasil. Quem foi o cantor também?
Não faço a mesma
Foi um cantor de música brega brasileiro que processou o Gypsy Kings porque tinha uma música que supostamente foi plágio. O que é considerado plágio numa música? A sequência repetida, se não me engano, de 5 ou 8 compassos. São quantos? Você lembra, Daniel?
Acho que é 5 ou 8 compassos.
É 5 ou 8, né?
É, isso aí.
Então, por acaso, esse cantor brasileiro tinha uma música que tinha, sei lá, esses 5 ou 8 compassos iguais a uma música que veio do Gypsy King, depois a dele. Processou e ganhou. Agora, na boa, Gypsy King, será que veio aqui no Brasil ou caiu na mão deles uma cassete na época desse cantor? Assim, ah, que legal, cara, vamos fazer igual. Não dá, meu. São aquelas coincidências que acontecem.
Sim.
Eu coloco na faixa das coincidências. Ok, a legislação fala que se acontecer sim é plágio. Então, foi processado por plágio, tanto o Gypsy Kings quanto o The Doors, mas eu não quero diminuir a genialidade e a qualidade nem de um nem de outro.
Olha, eu não sou resguardo das proporções. Sei muito bem os termos da música, da música em si, mas tem uma sequência de notas que eu sempre ouço em várias músicas, mas eu vou tentar trazer ela pra cá. Eu não consigo nem fazer o nananã porque eu sou muito desafinado. Mas
tenta aí,
eu vou tentar.
Tenta aí, a gente quer rir.
Não, tá, nananã. Mais ou menos assim. Eu já ouvi ela em muitos lugares.
Tenta de novo, que ficou impossível.
Eu identifiquei abertura do Jornal Nacional. Abertura do Jornal Nacional.
Eu também.
Deixa eu falar aqui. Gislaine tá mandando um beijão, um abraço pra todo mundo aqui, conhecendo o The Doors, Gislaine, conosco agora. E Oba. Tá curtindo muito. Obrigado, Gi.
Valeu, Gislaine.
E você também ouviu aí no Dudu o Jornal Nacional? Boa noite.
Eu vou tentar fazer uma montagemzinha e trazer as mananadas aí.
Mas então, continuando de cá, vamos voltar nessa levada The Doors, um pouco da carreira dele e tudo mais. Foram quantos álbuns? Cinco?
Foram cinco álbuns.
Cinco álbuns. Tá, a gente tem o LA Woman, Morrison Hotel. O primeiro foi que tinha Break On Through, né?
O primeiro foi The Doors.
Chamava The Doors o álbum.
67, na verdade. O primeiro álbum de 67. Chamava The Doors.
The Doors.
Vendeu 10 milhões de cópias.
10 milhões de cópias o primeiro álbum, álbum de estreia. Álbum. 67.
67.
Tudo isso?
Tudo isso.
É porque bem antes disso eles já tocavam, já faziam um barulho bem, bem interessante.
Depois assinaram com a gravadora, né, com a Elektra em 66, e em 67 saiu o primeiro álbum.
Interessante que até hoje eles ainda vendem milhões de cópias ainda, né? São 2 milhões e meio de cópias por ano ainda vendidas, né, pelo Doors ainda. Então...
E o segundo álbum mais vendido deles foi um de 85, que foi o Greatest Hits, vendo 6 milhões e meio.
Ladybird Santos. É essa?
Bom, o primeiro single, então, deles, a primeira música foi Break On Through, né? Que, por acaso, é a nossa próxima música. Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Então, vamos com vocês agora, a primeira música do The Doors.
You know the day destroys the night. Night divides the day. Our pleasures here, dug our treasures there.
Nós acabamos de ouvir Break On Through To The Other Side, o primeiro single da banda The Doors. Vamos de intervalo e depois a gente começa com volta com mais som pra todo mundo. Valeu!
Por que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso tem 24 deputados estaduais? A quantidade de deputados estaduais é definida pela Constituição Federal. O artigo 27 da Carta Magna diz: o número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Mato Grosso possui 8 deputados federais. Por isso, a região tem 24 parlamentares estaduais. Pergunte ou saiba mais. pauta@l.mt.gov.br.
A gente se acostuma fácil demais. Costuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma a reclamar, acostuma a esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar. E a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece.
Dentro de cada mãe existe uma forma única de amar. Amamentar um filho é uma delas. Doar leite também. Por isso, a Assembleia garante a todas as mães o direito ao aleitamento em locais públicos e incentiva a doação de leite materno. Mostre o melhor que existe dentro de você. Procure os bancos de leite e doe. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece.
burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. I've seen cars, the topless bars, never saw a woman so alone, so alone, so alone, so alone. Motel money, murder madness. The chain of mood from glad to sadness. We'll be right back.
blue dream. Seven horses seem to be on the mark.
1968 do The Doors, e abrindo o bloco, ninguém mais, ninguém menos que LA Woman, talvez junto com Light My Fire, Riders on the Storm e Love Me Two Times, a música mais conhecida da banda, eu acredito, é isso?
É isso, eu lembro de uma certa piada de um certo Xisto Bueno, num certo Sala de Rock, falando que um dia do The Doors ia ter só Light My Fire e Love Me Two Times, que ia tocar umas sei quantas vezes. Como é que ia ser Love Me 22 Times?
Não foi que fez essa piada, não, mas ela gostou.
Foi o Gabriel, uma coisa assim. Acho que foi o Gabriel.
Love Me 22.
Love Me 22 Times.
Então, quando a gente estava aqui no intervalo, coisa e tal, vendo uma colinha sobre o The Doors, né, Daniel descobriu que nós demos uma informação possivelmente equivocada. E ele agora vai falar pra gente qual foi o nosso erro.
Correge.
Vamos aqui só acrescentar uma informação em relação à discografia do Doors. A gente já falou dos 5 álbuns, né? Mas na verdade, ao todo 9 álbuns, sendo que foram 3 lançados após a morte do Jim Morrison. Fonte Wikipedia, tá?
6 com Morrison.
Isso, correto? E 3... pós. Então nós temos 67, 2 álbuns, The Doors e Strange Days. Em 68, Waiting for the Sun. 69, The Soft Parade. 70, Morrison Hotel. 71, LA Woman e Other Voices. Foi o ano de morte do Jim Morrison.
Exato.
71. 72, Full Cycle, que aí você já tinha
o Krieger e o Manzarek revisando na voz, né?
Isso. 78, An American Prayer. Então essa é a discografia do total aí do Doors. Xisto, fazer um convite, a gente também conversou rapidamente. Que tal falar sobre Doors e cinema?
Eu acho excelente isso, hein? Inclusive a gente tava falando aqui um pouco rápido, tem uma série de coisas do The Doors que entraram para algumas discografias, se é que posso dizer. Discografias não, algumas trilhas de filme.
Sim.
Que ganhou Oscar, inclusive, foi muito interessante. Mas vai lá, fala pra gente.
Vamos começar aqui por um filme aqui, Apocalipse Now, que foi filmado por ninguém menos que Francis Ford Coppola, e que foi colega do próprio Jim Morrison.
Na UCLA.
Exatamente.
Foram colegas de audiovisual lá. Então, olha que bacana.
E a música The End, ela é parte da trilha sonora de Apocalipse Now.
Muito apropriado, né? The End com Apocalipse Now.
Exatamente.
Tudo a ver.
Que tem aquela grande piração.
Bem melancólica.
Exatamente. Sim. Do
que o menino que mata o pai e a mãe.
Charlie Sheen, que participa do filme.
Ah, sim.
Então, tem aquela grande piração dele, ele fica muito louco. E a trilha sonora é The End. É, outra música que é uma das preferidas sua também, né, Xisto? Love Her Madly.
Adoro.
Aparece em Forrest Gump.
É, e é o tema da namorada do Forrest Gump, que também tem tudo a ver com a música, né? Que Love Her Madly, ele fala quando ela sai e vai embora pela porta, né? É, she's walking out the door. Que é justamente o que a moça faz o filme inteiro. Ela dá uma parecidinha tal e vaza do Forrest.
Vocês acham que o filho do Forrest era dele mesmo?
Ah, cara, isso é...
Se ele aceitou como sendo filho dele,
esse,
né, pai?
Esse enigma eu acho que empata com o da Capitu, hein?
Eu já falo da Capitu, gente.
A de olhos de cigano simulado.
Essa. Mas vamos lá, o que mais que a gente teve de trilha?
Temos aí, ó, People Are Strange em Os Garotos Perdidos.
Também tem tudo a ver.
Vocês todos têm idade pra ter sido Garotos Perdidos, né?
Não, menos não. O Dudu. Hã? O Dudu não.
Não. Não, o mais velho, mas lembrando que o Gesiel é mais novo que eu.
O Gesiel.
O mais velho é o Xixo, que assistiu TV Tupi.
E Dudu
não. Qual que era a TV Tupi aqui em Cuiabá?
Não, não tinha em Cuiabá TV Tupi. A gente veio antes. A gente chegou aqui depois de ver TV Tupi. Aliás, não tinha, né? A Tupi foi que virou a Globo depois?
Não, virou SBT.
Virou a Globo,
jovem.
Não, a Globo.
Virou Globo.
Plim,
galera,
plim.
Alguém?
A Tupi foi fechada em 80. A Globo nasceu em 65.
Você tá confundindo com outras.
A não ser que a Central América começou como Tupi.
Não, vamos lá. Vamos continuar com outras coisas. Depois a gente vai nesse embate aí.
Então, Os Garotos Perdidos é aquele filme famoso de vampiros, né? Que onde o Kiefer Sutherland começou a fazer sucesso.
Sim.
É Touch Me, da Escola do Rock. Também está presente Escola do Rock, que é um filme mais novo, já deve ser mais da época do Dudu aí.
Ah, o Dudu curtiu.
Eu já vi os DVDs nas americanas, mas eu não comprei, não.
É, Maggie McGill em Os Sonhadores, é um filme do Coppola também. É, Roadhouse Blues em Garota Interrompida.
Sim.
É, The Crystal Ship in The X-Files também. X-Files é aquele famoso do agente Fox Mulder.
Os arquivos
exatamente,
X.
Exatamente.
Fox Mulder e a Dani Scully.
Exatamente. Então, foram
confesso
algumas...
Confesso que eu não me lembro da música no filme.
É, alguns desses aqui, também eu não me lembro de alguns deles aqui, mas foram sucessos do The Doors que acabaram integrando, de alguma forma, algumas trilhas sonoras famosas aqui do cinema americano.
Ah, que bacana, como a gente estava falando, né? As músicas deles, talvez até pelo Jim Morrison ter essa formação do cinema, muitas vezes ele devia imaginar para as músicas umas histórias, alguma coisa a mais, né? E quem é do ramo ou escuta a música, vê aquilo e já começa a trabalhar alguma coisa extra com ela, possivelmente. Bom, eu também tinha dito que ele morreu fora da época, né, cara? Que bacana. Ele foi em 71. Escuta, eu abri aqui a página do Jim Morrison na Wikipedia, diz que aqui consta que ele nasceu em Melbourne. Melbourne não é na Austrália? Desculpa a minha ignorância geográfica.
Mas às vezes eles têm os mesmos nomes, né? Deixa eu conferir isso aqui. Vamos lá.
Wikipedia, salva-nos.
É porque...
Não, Melbourne é na Flórida. Também tem na Flórida. É, na Flórida tem uma Melbourne também. Eu falei, me faltava essa agora, um australiano, mas não é não.
E
bom, gente,
vamos ouvir mais duas?
Vamos de música.
Vamos de música, que ainda tem mais quatro pra até o final do programa, né?
Ok.
Então vamos de música, vamos de Backdoor Man.
Yeah, well, back to your man. beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So live at last and free, desperately in need of some stranger's hand.
Yeah.
Killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside Father, yes son, I want to kill you
Yeah.
esse é o Sala de Rock, voltando agora depois dessa viagem alucinógena do The End, que fechou o bloco, e abrindo foi The Doors com Backdoor Man.
The End, como já foi falado aqui, foi trilha do filme lá do Coppola, não, do
Apocalipse Sinal.
Apocalipse Sinal, vai falar. É do Coppola.
É Coppola. Isso,
Coppola pai, não Coppola filha.
Não.
E ela tem essa coisa bem pra baixo, bem depressiva.
A música termina, como a gente estava falando aqui no intervalo, né, durante a execução, a música termina basicamente com uma interpretação do Jim Morrison, da tragédia grega de Édipo Rei, onde ele fala, oi pai, eu vim aqui, vou te matar e vou comer a mamãe. Basicamente é isso.
Uhum. Né? Super
adequado ao Noia. Perfil do polêmico, né?
Sim.
Do Jim Morrison.
Gente, nosso prazo está estourando.
Calma, que ainda tem um coisa
ele tem...
Não, não vou falar nada. É só porque a gente vai falar da última... Vou falar um pouquinho antes da última música, não, que é Light My Fire, né? É,
na verdade, você tem alguma surpresa pra gente.
É a penúltima música, é Light My Fire. Eu já toquei essa surpresa aqui, inclusive. A gente acabou tirando ela bem logo do começo, porque ela é realmente uma merda. Desculpa,
você pode falar isso, não.
Já passou das 11 da noite.
Não, então, pode falar o quê? Merda?
É, merda.
Ainda bem que ela não ouve o programa.
Tem que o pariu, cara. Você fica falando essas porra aqui no programa.
Mas que cacete.
Eu tenho uma aval do que ia ter caralho. Desse... Caramba.
Eu peguei aqui. Gesiel, tom de 1000 Hz em todo mundo depois, tá? Na hora de estar.
Gente, Gislaine tá falando aqui que ela tá adorando a programação. Gi, muitíssimo obrigado. E estamos na reta final, mas tem coisa boa ainda.
Tá, então. A gente vai falar. A penúltima música vai ser Light My Fire. E tem uma versão brasileira dela?
Não.
Tem.
Precisamos falar seriamente sobre artistas brasileiros.
Não vale.
Que pegam essas músicas, que pegam músicas boas, né, que saem lá fora e trazem pra cá. Mas e transformam tudo em coisa ruim.
Mas não vai ser uma banda do Paraxá, tipo...
Acendo
meu foguinho.
É muito pior que isso.
Acendo meu foguinho.
É muito pior que isso, hein?
Solta aí. Bom,
depois a gente volta pra despedir,
claro,
né?
Claro, sim.
Então, com vocês agora...
Angélica Huck, Baby, Bike, Bye, Bye, Bye.
Que isso!
Isso daí, agora que você falou, era jargão da Angélica no programa da Manchete.
Lembrei agora também.
Nossa senhora.
Olha, foi.
Você acabou com a gente.
Só falta você
agora
lembrar que o programa dela chamava Milkshake e o outro era o Clube da Criança.
Aí depois eu que sou velho.
Época? Não, agora me senti até
já era da minha época, sim. É? Já era pequenininho, tinha meus 5 anos daí, mas eu lembro, sim.
Eu lembro manchete desse Milkshake.
É. Fora que eu fiz um baita de estudo sobre Manchete na faculdade.
É.
Enfim.
Chateei agora, hein?
Nossa,
tá vendo tão bem.
Arrasada.
Vamos esquecer dessas coisas. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar do novo Top Tape da não sei o que das quantas.
Minha amiga dona de casa faz bem pra saúde.
Mas vamos lá.
Dá vontade de viver.
Como o tempo tá estourado já, mas hoje nós estamos estourando o tempo em majestosa companhia da...
Opa, Ieda Barros.
A moça que comanda a rádio. E do primeiro cavalheiro da rádio Assembleia.
Daniel, tá? Wikipédia Escobar.
Gente, muito obrigado pela participação de vocês depois desse longo e tenebroso inverno. A gente promete que vai continuar te enchendo o saco. Fique tranquila.
Por favor.
Tá? E antes de você falar, Daniel, despeça dos nossos ouvintes, dá um alô.
Olha, foi a primeira participação aqui e... Vocês me convidando ou não...
Eu vou vir.
Virei novamente.
Pode voltar, inclusive, pro Pipoca, tá? Se quiser.
Olha, isso daí é uma mentira que o povo conta por aqui. Todo mundo promete e não vem. Você vai ter que cumprir.
Não, eu cumpro.
Ah.
Aliás, eu posso até dar uma sugestão, não sei se vocês já fizeram, mas a minha banda predileta é o Iron Maiden. E caso vocês uma hora queiram falar de Iron Maiden, queiram fazer um programa sobre o Iron Maiden, seria, assim, tenho uma enorme felicidade de participar.
já
aí vocês não terão.
Já é. Vamos botar o medo pra poder quebrar tudo aqui também.
Perfeito. Primeiro programa de dezembro. Segundo programa de dezembro, que tal?
Ótimo.
Vamos tentar fazer o Elvis um terceiro programa de dezembro pra encerrar.
O terceiro vai ser meu aniversário.
Não, no quarto programa de dezembro, seu
o
aniversário.
Quarto não dá, são quatro semanas, um por semana, vai fazer quando? Em dezembro?
5 semanas. Dezembro são 5 semanas.
Vai ser 24 de dezembro, você vai vir aqui no Natal dezembro, fazer programa.
Dezembro são 5 semanas.
Dudu, você quer
faz o seguinte.
Aqui, Dudu?
Mas é claro que não.
Vamos lá. Nosso superintendente.
Obrigada, gente. Foi um prazer enorme vir. Sempre podem chamar que nós viremos.
Intimou agora.
Agora foi intimado.
Adorei. Obrigada, Dudu, pelo convite. Obrigada, Xisto. Amei Gina. Participar, gente. Obrigada mesmo.
Dudu?
Tchau, tchau.
Bom, gente, como a gente costuma finalizar o programa, esse foi o Sala de Rock, apresentado hoje por mim, Xisto Bueno.
E eu, Gabriel Lucas. Oh, mentira, Dudu.
Com a participação especialíssima do Daniel e da Ieda. Lembrando que o Sala de Rock é um programa que vai ao ar às sextas-feiras, ao vivo, das 21 às 23 horas, repita do domingo, das 15 às 17. E agradecimentos sempre especiais ao nosso gerente da rádio, Jaime Neto, a nossa superintendente Ieda Balski,
que
por acaso
está
hoje
aí.
Está por aqui, ao secretário de comunicação, Raoni Risse, e ao nosso presidente da casa, deputado Guilherme Maluf. Muito obrigado e, presidente, continue não nos ouvindo. A gente mantém o programa com isso. Fechando com The Doors, obviamente, Light My Fire, e lá depois My World Love. Tchau, muito obrigado a todos, até semana que vem.
Bom fim de semana.
Set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Set the night on.
When she wants to be heard.